Estamos no Tratado de Shkalim, na página 19, Amud Beit, na segunda linha de baixo. Então fala agora. Rav Nachat Letaman. Rav, ele foi visitar a Babilônia. Hamtun Mekilim. Ele viu que as pessoas não davam muito respeito para certas alachot, para certas leis de carne e coisas diferentes, como a gente vai ver na Gemara. Vechamar Alem. E aí ele falou para eles que eles têm que se acostumar de uma forma mais rigorosa com essas leis. Então agora a Gemara vai contar algumas histórias onde Rav falou para eles que eles não estão acostumando com como a lei diz. Chad Barnash tinha uma pessoa, Azil Bai Meshizga Askufsei Begonara. Tinha uma pessoa que ele quis lavar os pedaços de carne que ele queria cozinhar num rio, ele foi no rio lavar. E ele acabou esquecendo um pedaço de carne no lago. E ele foi embora. Chazar, ele voltou depois que ele percebeu que ele esqueceu esse pedaço de carne. Bai Misivni, ele queria pegar esse pedaço de carne para casa. Amaleira Vasulach, isso é proibido para você. Denahamar, por quê? Porque eu digo, aí Shatavnara, aquele pedaço de carne que você deixou aqui, o lago já levou embora. E ele trouxe um outro pedaço de carne, não kasher, no lugar dele. Ou seja, a gente tem uma alahá aqui, basar genitalem inai, uma carne que ele passou um tempo que ninguém estava olhando para ela. A gente desconfia que essa carne não é a mesma carne que a gente deixou no lugar. Então ele falou para eles, vocês não podem pegar essa carne sem ter tomado cuidado dela o tempo inteiro. Mas não vai contar mais uma história. Chad Barnash avemeavech beshuka. Tinha um homem que estava andando na feira. Tá em culpa, ele estava carregando carne. Ata dayata vechat feminei. Veio um pássaro chamado Daya e ele pegou esse pedaço de carne da mão dele. Vetaklite, e ele jogou em outro lugar. Chazar vai mesevina, ele queria ir pegar a carne da onde que esse pombo jogou a carne dele embora. A maleirabra disse para ele, assumecha, é proibido você pegar essa carne e pensar que essa carne era a carne que você estava segurando. Por quê? Nenama, que a gente pode falar. Passar de nevela veteína, esse pombo tinha junto a ele não só a sua carne, e sim mais uma carne que era não kasher, que não foi feito o abate de uma forma certa. Vetaklitei, e ele jogou aquela carne que não era kasher, venaspa'u ochrana, e a tua carne ele levou para outro lugar. De novo, já que você não viu a tua carne o tempo inteiro, você tem que tomar conta que talvez essa carne não é a mesma carne que ele pegou de você. Fala, Gmaia. Ginai Shatavziki. Um certo lago, ele levou alguns barris de vinho, algumas garrafas de vinho. Ata uvda kumerabitzchak, berabeliezer, veamar yechakmun shafia kitroin. Ele disse, o rabino disse, olha, mesmo que o rio levou essas garrafas de vinho, vocês têm que olhar. Se vocês conseguirem ver que nos barris, ou nesses tipos de garrafas, vocês veem que o nó em cima deles é o nó que vocês dão normalmente, vocês podem levar eles de volta. Mas se não é o mesmo nó, vocês têm que tomar conta que talvez são outros barris. Mais uma história. No Kika também são tipos de garrafas de vinho. Estaca de Cristo de Buri. Foram encontrados na sinagoga de Buli. Atavu da Kumeira Virmia. Veio a história na frente do Rabino da Virmia. Amar itchakmun sukraiei avidetoin. Falou a mesma coisa. Para eles olharem se eles faziam uma listra vermelha em cima das garrafas. Para eles olharem se tinha essa listra vermelha. Se tinha essa listra vermelha, pode ser usado. Se não, a gente tem que tomar conta que talvez esse vinho não é um vinho kashé. Mais uma história. Kdi tzli ishtakach beastre de gufta. Um bezerro que foi assado e foi encontrado na feira de Gufta. Os rabinos falaram que esse bezerro assado ele pode ser levado para casa e ser comido por causa de duas coisas. Tanto a gente pode pegar esse bezerro e não precisa pensar que talvez o dono desse bezerro ainda está procurando por ele, a gente tem que fazer a mitzvah de Shabbat Veidah, devolver uma coisa que a pessoa perde, tem que devolver para ele. Nesse caso, não precisa devolver. E mais uma coisa, a gente pode deduzir que essa carne é uma carne kasher. Por quê? Porque já que a maioria das pessoas que passam por essa feira são Yehudim, então a gente pode deduzir que a carne vem da maioria das pessoas. Se a maioria das pessoas são judeus, a gente pode comer a carne. Então, agora a Gemara vai explicar isso. Por que a gente pode pensar que a pessoa não está mais procurando por essa carne? Como está escrito na Breita, Detania, Amatzil Miadari, uma pessoa que salva algum objeto da mão de um leão, ou Miada Gais, ou dos soldados do rei que levavam tudo, faziam um grande arrastão e levavam todas as coisas, alguém conseguiu salvar alguma coisa deles. Mishunata Yam, se a maré, se o mar, ele transbordou e levou coisas, ou Mishunata Nar, se o rio transbordou, o Mistarti Agdola, ou de alguma grande rua, ou me parte do lado de alguma grande praça, areia no chão, a pessoa pode levar essa coisa para casa dele e não precisa devolver para o dono desses objetos. Por quê? Ele deixa para mim, tem a Shemen. Os donos, eles desistem desses objetos. Ou seja, se uma pessoa vê um leão indo pegar algum objeto da casa dele, ele tem certeza que ele nunca mais vai ver esse objeto. Então, já que ele tem certeza que ele nunca mais vai ver esse objeto, ele desiste desse objeto. E uma vez que a pessoa desiste de algum objeto dele, a Torá nos diz que qualquer pessoa que achar esse objeto, ele pode pegar ele. Fala Gemara, Mishum Rov Melchei Drachim, Mishum Shchitat Nochri. O que quer dizer que a gente pode comer essa carne? Porque a gente poderia pensar que talvez foi um goi, um não judeu que matou esse animal. Ele não é kasher, não. Já que a maioria das pessoas que se viram nessa praça ou nessa rua são judeus, a gente pode deduzir que essa carne é uma carne kashê. Fala Gemara, vishtaka comida de Beit Rebbe. E no final da história foi que mesmo realmente eles descobriram que essa carne era da casa de Rebbe, era certamente uma carne kashê. Mais uma história conta pra gente, Gemara. Bem parecida com a história passada. Também é uma coisa que foi perdida. E a gente fala que tanto no assunto de kashrut ele pode ser comido, e tanto no assunto de devolver essa coisa perdida para os donos, também não precisa devolver, porque os donos desistiram desse objeto. Fala Gemara a história. Igor de Guvna, uma rodela de queijo, estaca bepum de cadelei, foi encontrada no hotel de Leiv. Veitiru a mishum shnei dvarim, e os rabinos eles deixaram a pessoa pegar e comer por causa de duas coisas. Mishum etziah, mishum lo malchei drachim. Por causa das leis de Metziah e por causa que a maioria das pessoas que se viravam por nesse hotel eram judeus. Shum Metziah detalhe matzil miad agayat miad arim shunat hayam umishunat anar miisreti agdola umipalta agdola areelo shalom ibnei shabalim itashimem. Como a gente estudou antes, uma pessoa que salva alguma coisa de um leão ou dos soldados que fizeram arrastão ou do mar ou do rio ou de uma grande rua, ou de uma grande praça, ele pode pegar para ele. Por quê? Porque certamente os donos já desistiram desse objeto. Shumrov Malchei Drachim. E também a gente pode deduzir que esse queijo é um queijo kasher, porque a maioria das pessoas são judeus. E por que a gente tem que desconfiar, talvez não é kasher? Shumrov Nochim, porque talvez é um queijo de um goi. E Chachamim fizeram uma gzeira, um decreto, que não se pode comer queijo feito por um goi. Então, porque talvez eles fizeram o queijo através de carne, ou diferentes jeitos que faziam o queijo da época. Então, já que a gente pode desconfiar que talvez esse queijo não é kasher, é um queijo de um não-judeu, mas já que a maioria das pessoas que andam por esse hotel eram judeus, a gente pode deduzir que esse queijo é um queijo kasher. Veistakach, e certamente eles encontraram que Mindrabelezer Rabiossi era da casa de Rabelezer Rabiossi e era kasher. Amar Admana Kume Rabiosi. Disse Admana na frente de Rabiosi. Vanan Chami Rabanan Machrizim. Eu vejo rabinos que encontram esses objetos em lugares que a gente pode certamente pensar que os donos já desistiram. Mesmo assim, esses sábios, eles avisam na cidade que eles encontraram esses objetos. Por que, doutor Admana? Os donos já desistiram, eles podiam pegar para eles. Amalei At Inavit Mashkar. Lonasvat, você, se você encontrasse, se eu não ia pregar para você, ali Rabiona Avuch, Rabiona o seu pai, Loamarken, ele não falava assim, ele dizia, Alevai Kad Nashkach, Nashkach Mimpius ou Legav, O Rabi Yonah, o pai desse Rabi Mano, dizia que quando eu encontro algum objeto, a levai que eu encontre esse objeto fora. Ou seja, não num lugar que eu preciso avisar. Vamos dizer que é numa sinagoga. Qualquer objeto que a gente encontra na sinagoga não precisa ser avisado. Então ele falava, levai que eu encontre esse objeto dentro da sinagoga, eu posso pegar para mim. Mas fala agora, afilo o quê? Acho que a coisa não nasce. Mesmo assim, o Rav Mano sozinho, ele encontrou esses objetos e ele não pegou para eles. E os mefarshim explicam que o motivo disso é por causa que eles queriam ser hassidim, eles queriam ser pessoas que cumprem as leis mais do que a lei obriga. Então por isso, mesmo que eles não precisavam devolver, eles mesmo assim devolviam. Halakha Gimel fala a Mishnah. Beimá shenimtzet mirushalayim vat migdal eder. Um animal que a gente encontra ele entre Jerusalém, Jerusalém e Migdal Eder, em um certo lugar. O que me datai, e nessa mesma medida, nessa mesma distância, o lecholuach, para qualquer lado de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém até Migdal Eder é uma certa distância. Essa mesma distância, para qualquer lado de Jerusalém, se a gente encontrar um animal, a halakha é que Zharim, os machos, são Olot. A gente pode deduzir que são sacrifícios de Olá, que fugiram do Beit HaMikdash, e Nekeivot, e as fêmeas de Rei Shlamim, são sacrifícios de Shlamim. Por quê? Porque fêmeas não podem ser sacrificadas como Olá, então a gente pode deduzir que eles são Shlamim. Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda nos diz, Araui Lepsachim, se a gente encontra um animal que ele pode ser próprio para ser sacrificado como sacrifício de Pesach, Lepsachim, Kodem Leregel Amedion. Então a gente pode deduzir que esses são um sacrifício de Pesach. Isso em condição que a gente está 30 dias antes do dia que a gente precisa sacrificar o sacrifício do Pesach. Então machos a gente deduz que são Olot, fêmeas a gente deduz que são Shlamim, e se estamos 30 dias antes de Pesach, e é um animal que é próprio a ser sacrificado com Pesach, fala a viúda, a gente deduz que eles são psachim. O que a gente faz com esses animais? A gente vai ver na Gemara logo. Barishoná, no começo, ayume mashkenim et motzaea atchou mevi nesachea. No começo, eles, o Beit HaMikdash, ele obrigava, ou seja, pegava alguma garantia, algum penhor, para garantir que a pessoa vai trazer os nesachim desse animal. A gente já estudou várias vezes que muitos dos korbanot, entre eles esse Olá e Shlamim, junto a eles a gente tem que trazer um sacrifício de farinha, óleo e vinho. Então já que eles encontraram esse animal, de alguma forma, como a gente vai ver na Gemara, essas pessoas vão sacrificar esses animais. E agora, até o próprio animal, eles não se importam sacrificar, porque eles encontraram, eles sacrificam. Mas, se eles precisarem trazer os nesachim, esse sacrifício de farinha, óleo e vinho, do dinheiro deles, eles vão acabar não trazendo os animais. Então o que a gente fazia? A gente pegava algum objeto da casa deles para garantir que eles vão trazer esse sacrifício de farinha, óleo e vinho. Aí as pessoas, quando encontravam um animal lá nessa distância de Jerusalém, que a gente deduz que é um sacrifício, as pessoas fugiam e não pegavam esses sacrifícios. Por quê? Se eles pensavam assim, se eu pegar esse sacrifício, eu vou precisar sacrificar, eu vou precisar trazer da minha casa um sacrifício de farinha, eu não quero gastar dinheiro com essa metziá que eu encontrei, então eles fugiam. Então, Itkinu Beidin, então o tribunal decretou, Sheyun Esachea Baim Mishal Tzibur, que o sacrifício de farinha, óleo e vinho vai vir do público, ou seja, daqueles shkalim que eles traziam para o Beit HaMikdash. Mais uma coisa que vão usar dos shkalim, dessas moedas novas, vai ser trazer esse sacrifício de farinha, óleo e vinho para sacrifícios que foram encontrados nessa certa distância de Jerusalém. Amar Abishima, Zayin Gvarim Itkinu Beidin Vezeh Chadmen. Sete coisas o tribunal decretou, e essa é uma delas, que vão trazer o sacrifício de farinha, óleo e vinho do público. Agora a Mishnah vai enumerar as outras seis. Se tiver um não judeu que mandou um sacrifício de Olá de fora de Israel, junto ao sacrifício de Olá, que um não judeu pode sacrificar um sacrifício de Olá no Mizbeach, ele mandou o sacrifício de farinha, óleo e vinho. Então a gente sacrifica o sacrifício de farinha, óleo e vinho do não judeu. Vem lá, mas ele não mandou, ele só mandou o sacrifício de Olá sem o sacrifício de farinha junto a ele. Kridim Shatzibur. Aí o público tem que dar o sacrifício de farinha e olivinho para sacrificar o sacrifício do não-judeu. Vechen, Geshem et Minyak Zvachim. Um Yehudi que ele era antes não-judeu e ele se converteu. E aí ele separou, designou um sacrifício no Beit HaMikdash e ele acabou morrendo. Então o que a gente faz? Imeshlo Nesachim, se ele designou também farinha e óleo e vinho para sacrificar junto ao sacrifício dele, Krevim Shelo, aí a gente sacrifica. Vem lá, Krevim Shetzibur. E se não, a gente pega do público e separa, designa farinha e óleo e vinho para ser sacrificado junto ao sacrifício dele. Porque a Mishnah fala de uma pessoa que se converteu, que é um judeu normal, normalmente ele tem algum herdeiro, um filho, um irmão, um tio, então eles vão trazer o sacrifício de farinha e óleo e vinho. Mas um convertido, a gente já estudou várias vezes, a gente vai estudar, já estudou várias vezes na Guará, que ele não tem parentes, porque é uma pessoa que se converte, a gente sabe, é como se fosse um nenê que nasceu, ou seja, que não tem nenhuma conexão com o pai dele, não com os filhos dele, de antes que ele se converteu. Fala a Mishnah, V'tnai Beidin u'al Kohen Gadol Shemet Shetem Minchato Kreva Mishal Tzibur. E mais uma coisa eles decretaram, que a gente sabe que o Kohen Gadol ele trazia a cada dia um sacrifício de farinha chamado Chavitim. Metade da quantidade ele sacrificava de manhã e a outra metade ele sacrificava à tarde. Então o que acontece se o Kohen Gadol acabou morrendo e ainda não conseguiram colocar um Kohen Gadol novo no lugar dele? Então, o sacrifício de Chavitim no Kohen Gadol, ele é sacrificado pelo público. A Biúda sustenta não, Mishem Yorshim. Ele é sacrificado pelos herdeiros do Kohen Gadol. Veshleimah Takriva. E, mesmo que o Kohen Gadol, ele sacrifica só metade da quantidade cada dia, ou seja, ele tem um Issaron, que é essa quantidade de farinha que ele tem que trazer. Então, metade de manhã, metade à tarde. Já os herdeiros que trazem o corban dele, de manhã eles têm que sacrificar um inteiro e à tarde tem que sacrificar um issaron inteiro. Assim sustenta a Biúda. Mais uma coisa que o tribunal decretou. A gente sabe que no Mizbeach, a maioria, todos os corbanot, eles tinham que ser salgados antes de ser sacrificados. Tinha um monte de sal na rampa para subir para o Mizbeach. E aí a pessoa levava os pedaços de carne que ele precisava sacrificar, ou a farinha que ele precisava sacrificar, ele adicionava um pouco de, ou bastante sal, e ele sacrificava. Tinha também a lenha. Então mesmo que esse sal, ele tem santidade, ele é sagrado, e ele não pode ser usado por qualquer pessoa, o Beit Din fez um decreto que os Kohanim, quando eles comem a carne que eles têm que comer, eles podem usar esse sal que pertence ao Beit HaMikdash. Mais um decreto, fizeram um decreto que mesmo que normalmente o pó da vaca vermelha que é queimado e a gente adiciona ele água, eles são as águas da purificação, se alguém usar essas águas da purificação, esse pó, ele transgride a transgressão de Meilá, de não usar uma coisa que tem santidade, uma coisa sagrada. Então mesmo assim, eles fizeram um decreto que uma pessoa que usar, ele caso acabar usando sem querer, ele não vai transgredir essa transgressão de Meirá. Velakinim apsulot shiubot mishal tzibur. E mais um decreto, o último e o sétimo decreto, que eles falaram, a gente estudou antes na Mishnah, no capítulo passado, que tinha um dos cofres, era o cofre que uma pessoa, uma mulher que precisava trazer um hatat e um olá, dois pombos, então ela colocava uma moeda dentro do cofre. O que, que acontece se depois que compraram os pombos ficaram impróprios de ser sacrificados? Então quem que tem que pagar os novos pombos? Então eles fizeram um decreto que o público vai ter que pagar. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi diz não. A Mesapeketa que nem o Mesapeketa absoluto. Rabi Yossi sustenta não. Não é o público que paga, e sim a pessoa que vende os pombos. Ele vende os pombos, se os pombos não ficaram no decorrer da sacrificação deles, ficaram impróprios de ser sacrificados, então o próprio vendedor, ele que vai ter que dar os novos pombos para serem sacrificados. Agora a Guará vai explicar a primeira parte da Mishnah. A gente estudou lá na primeira parte da Mishnah, que se a gente encontra um animal entre Jerusalém e Migdal Eder, um certo lugar, Então a gente pode deduzir que esse animal é um sacrifício. Agora, dependendo do sexo do animal, se ele é macho ou fêmea, então a gente vai deduzir que sacrifício que ele é. Então a Mishnah diz pra gente que se é um macho é um olá, e se é fêmea é um shlamim. Então a Gemara entende, se ele é uma fêmea, certamente um shlamim. Por quê? Porque um sacrifício de olá não pode ser fêmea. Mas se ele é um macho, por que certamente ele é um olá? Talvez ele é shlamim. O sacrifício de shlamim também pode ser sacrificado com um macho. Então por que a gente deduz que ele é certamente um olá? A Gemara entendeu que a gente sacrifica ele como olá. Fala a Gemara, Rabi Yosha, Rabi Hoshia, Rabi Amar, Lavo Bidmeyem Shano. Fala a Gemara, não. Que a Mishnah fala que a gente deduz que ele é um sacrifício de olá. Não é que a gente pega esse macho e a gente sacrifica ele como olá. A gente pega esse macho e a gente redime a santidade desse animal em dinheiro. E aí, o que a gente faz? A gente pega dois montes de dinheiro e a gente usa um monte para sacrificar um sacrifício de olá e um monte para sacrificar um sacrifício de shlamim. Ou seja, mesmo que, já que ele é um macho, então a gente tem que pensar que talvez esse animal era certamente um sacrifício de olá. Ele podia ser shlamim e podia ser olá. Então a gente precisa sacrificar dois sacrifícios, um de olá e um de shlamim. Já se é uma fêmea, a gente pode ter certeza que ele é um sacrifício de shlamim. Fala, Gemara entendeu agora que a gente redime a santidade que tem em cima desse animal, mesmo sem um mum, mesmo sem ele ter uma ferida. Agora, a gente já estudou várias vezes que um animal que tem do Shataguf, que ele próprio é santo, ele é sagrado, a gente não pode redimir a santidade que ele tem se ele não tem uma ferida. Mas aqui a Gemara está indo de acordo com uma opinião do Rabi Meir, que Rabi Meir sustenta que sim pode redimir a santidade de um animal, mesmo sem ele ter uma ferida. É proibido redimir a santidade, mas ele pode redimir a santidade. Então fala a Gemara, Amalei Rabi Yohanan, Omrim lo le'adat, se'ol bekotchim. Como você pode falar uma coisa dessas? Já que mesmo de acordo com Rabi Meir, é proibido redimir a santidade que tem no animal sem ele ter uma ferida. Então como você me diz para ele ir lá e redimir a santidade? E por que ele vai fazer um pecado? Já que ele encontrou um animal, ele precisa transgredir uma transgressão. Ele encontrou um animal, não tem o que fazer. Ele não vai fazer uma aveirá para conseguir sacrificar esse animal? É lá, então o que a gente faz? Ruba ema chriarov. A gente vai atrás da maioria. Imrov scharim. Já que a gente sabe que a maioria dos machos são sacrifícios de olá, a maioria das fêmeas são sacrifícios de shlamim, a gente vai de acordo com a maioria. Pergunta a Gemara, como você pode falar que a maioria dos machos são olá? Podem ser shlamim, shlamim também são sacrificados como machos. Então, que está você? Então, o que ele faz? Fala a Gemara, primeiro a gente espera ele receber uma ferida. E aí a gente redime a santidade que ele tem e transforma esse animal em um animal laico sem nenhuma santidade. E aí a gente pega o dinheiro que a gente redimiu, a santidade do animal em cima dessas moedas, e a gente traz mais um monte de moedas. E com esses dois montes de moedas, a gente compra um sacrifício de olá e um sacrifício de shlamim. Amar Abzeira, Kemah Deat Amar Taman, Tnai Bedin Ala Motarot, Shekrevu Olot, Kena Tamar, Afachi Tnai Bedin, Hu Ala Ovdot, Shekrevu Olot. Fala Abzeira, qual que é o teu problema? O que você está me falando? Que talvez esse sacrifício, que é um macho, esse animal que é um macho, talvez ele é shlamim, ele não é olá, qual o problema? A gente já estudou em outros lugares. Que se sobrou dinheiro, a gente, o Bedin, ele fez uma condição, que quando a pessoa, ele santificou O próprio sacrifício, em certos casos, o Beit faz essa condição, que quando a pessoa santifica e designa esse sacrifício para um certo sacrifício, então se ele acabar sobrando e ele não pode ser sacrificado, então a santidade e o que ele foi designado para Hatat ou Hashem vai se transformar num Olá. Então fala, é a mesma coisa aqui. Beitin fizeram uma condição que quando a pessoa santifica um korban e ele designa ele para um sacrifício de olá ou shlamim, se esse sacrifício, esse animal acabar sendo perdido, então a santidade dele vai se transformar num olá. Se ele era antes um olá, muito bem. Se ele era um shlamim, ele se transforma para ser um olá. Amar Rabbi Yossi le Rabbi Yaakov baracha einze mezid. Mas mesmo assim, como que a gente pode transformar ele de um shlamim para olá? A gente já estudou que a gente não pode redimir a santidade de um sacrifício sem ele ter uma ferida. Amar ele que vai chutar beitin einze mezid. Agora não. Mesmo que a gente está transformando ele de um shlamim para olá, não tem problema, já que isso é de acordo com a condição que o tribunal fez na hora que ele designou o sacrifício, isso não é considerado que ele está transgredindo a proibição de transformar um sacrifício de shlamim para olá. Fala, Gmará. Amar Rabi Yassa. Arde anataman. Quando eu estive lá, Rabi Yassa disse, quando eu estive lá, Shmait kara biuda shal shmuel. Eu ouvi a biuda perguntando para Shmuel. E frishe klovamet, uma pessoa designou e separou o shekel dele para trazer para o Beit HaMikdash. Ele acabou morrendo. Amalei Shmuel falou para ele o que, que ele tem que fazer. E para o Nedavá, esse shekel vai ser jogado dentro do cofre de Nedavá. Nedavá são aqueles sacrifícios de olá para quando o Mizbeach está vazio. Isso foi uma lei que Shmuel disse para a biuda. Mais uma lei, ele disse, o Kohen Gadol, que ele separou moedas para sacrificar o sacrifício de farinha dele, que ele tem que sacrificar cada dia, chamado Havitin, e ele acabou morrendo e sobrou dinheiro, o que, que ele faz com esse dinheiro? Rabi Yochanan nos diz, ele joga no mar morto, não tem o que fazer com esse dinheiro. Rabi Elazar não discorda. Ele fala que você pega esse dinheiro e joga ele no cofre das moedas que são usadas para comprar sacrifícios de olá quando o Mizbeach está vazio. Fala agora. A Sirita e Fasha Kohen Gadol, esse sacrifício de Havitim, de farinha que o Kohen Gadol sacrifica todo dia, a gente sabe que era um issaron, um décimo da medida de Eifá, e metade dele ele sacrificava de manhã, e a outra metade ele sacrificava à tarde. Agora a gente sabe que tem uma lei nesse sacrifício que ele tem que trazer o issaron completo. Ele não pode de manhã trazer da casa dele metade do issaron e à tarde trazer mais metade. De manhã, quando ele vem para o Beit HaMikdash, ele já tem que trazer o issaron completo. Mas agora, como que ele designa e santifica esse issaron? Agora a gente vai ver uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. A Sirita e Fasha Kohen Gadol, essa quantidade de farinha que o Kohen Gadol traz, Rabbi Yochanan amar chotzeota v'chakach mekadcha. Rabbi Yochanan diz, primeiro você divide ele e depois você santifica, ou seja, você pega a farinha e coloca ele dentro de um utensílio santo para santificar essa farinha. Ou seja, de manhã você santifica metade e à tarde santifica a outra metade. Rabbi Shimon ben Lakish amar, Rabbi Shimon ben Lakish discorda, ele fala que não. Primeiro você tem que santificar o issaron completo e depois se divide metade para de manhã e metade para de noite. Agora vai perguntar duas perguntas para a opinião de Rabbi Yochanan. Matnita pliga Rabbi Yochanan. A Mishnah discorda com Rabbi Yochanan, ou seja, na Mishnah parece com a opinião de Reish Lakish. Por quê? Está escrito Makriv Mechza ou Mechza Avat. A gente sabe quando o Kohen Gadol morre no meio do dia, e a gente coloca um Kohen Gadol novo no lugar dele. Então, esse novo Kohen Gadol, ele não pode pegar a metade que sobrou do Kohen Gadol que morreu para sacrificar o sacrifício dele. Ele tem que trazer um novo issaron da casa dele. E ele divide ele e sacrifica metade. O que acontece? Metade do issaron que ele trouxe é sacrificado. E a outra metade vai ser perdida, porque não tem o que fazer com ele. Porque no próximo dia já tem que trazer um issaron completo. Então fala Mishnah, Makriv Mechza, ele sacrifica metade, o Mechza Avad, e a outra metade é perdida. Pergunta Gmará, por que essa outra metade é perdida? De acordo com Rabbi Yochanan, que a gente não santifica, a gente não coloca o issaron completo dentro de um utensílio sagrado, e sim, a gente divide ele, depois a gente santifica ele, então a segunda metade não tem santidade. Se a segunda não tem metade, não tem santidade, por que a gente não pode redimir a Kedushá Damim, a santidade de Damim que tem nessa metade? Ou seja, a gente explicou várias vezes, tem dois tipos de santidades. Tem uma santidade chamada Kedushá Damim e uma santidade chamada Kedushat Haguf. Kedushat Amin é todo o tempo que a gente ainda não designou a própria coisa, ou seja, a própria farinha para ser sacrificada, e sim a gente só falou que dessa farinha vai sair um sacrifício no Beit HaMikdash. Então primeiro a gente designa ele como Kedushat Amin, e depois a gente coloca ele num utensílio santo, e ele vira Kedushat Haguf. E todo o tempo que ele tem do Shad Amim, a gente pode redimir a santidade que ele tem. Então aqui, já que de acordo com a Biochana, a gente não coloca essa farinha dentro de um utensílio santo até chegar a hora que tem que sacrificar, então por que essa metade tem que ser perdida? A gente pode usar ela para outra pessoa. A gente só redime a santidade que ela tem e santifica isso de novo. Fala agora, patalá, chequena fila uma outra Julia Mamela. Fala agora, não, já que a bioca não sustenta, que mesmo as moedas que o Kohen Gadol separou para o sacrifício dele sobraram, eles têm que ser jogados no mar morto e não podem ser usadas de novo. Então, certamente, mesmo essa farinha que não tem do Kedushat Haguf, que ela mesma não é santa para ser sacrificada, também vão ser, não pode ser usada e tem que ser perdida e aniquilada. Fala agora, mais uma pergunta para a bioca. Matrit in Palik a Rabbi Yochanan, vez de Rabbi Shimon ben Lakish, o grande conceito aprende de Rabbi Yochanan. Tem mais uma Mishnah que discute com Rabbi Yochanan. Está escrito lá no final daquela Mishnah, Nimtzeu, Shnei Chetzian Krivim, Shnei Chetzian Avudim. Já que um Kohen Gadol morreu, e a gente colocou um novo Kohen Gadol no lugar dele, então o que que acontece? O Kohen Gadol que morreu, ele já tinha sacrificado metade do sacrifício dele. E o novo Kohen vai sacrificar a nova metade do issarão que ele trouxe da casa dele. Então sai que duas metades foram sacrificadas e duas metades são perdidas. A segunda metade do primeiro Kohen Gadol e a segunda metade do segundo Kohen Gadol vão ser perdidas. E tá ali, lá, a gente estudou numa braita. Mechza Lishon, o Mechza Tcheini, Teubar Tzuratan, Veitzu Lebeit HaSrifa. A gente estudou numa braita que a Mechza Lishon, a primeira metade do segundo Kohen e a segunda metade do Kohen que faleceu, que morreu, Teubar Tzuratan Veitzu Lebeit HaSrifa. A gente tem que esperar até que essa farinha vai ficar passul, ou seja, ela vai passar a noite e vai virar sobras, e aí a gente vai poder queimar essa farinha. Pergunta agora, de acordo com Rabbi Yochanan, por que tem que esperar essa farinha virar sobras? Normalmente a gente tem que esperar a farinha virar sobras se ela já tem alguma santidade. E a gente não pode aniquilar ela se ela tem uma santidade. Tem que esperar ela ficar passul, virar sobras, e aí a gente pode queimar. Mas aqui, de acordo com Rabbi Yochanan, que essa farinha não tem santidade, e sim só tem que do chá da mim, então não é como moedas. Do mesmo jeito que as moedas a gente pode jogar elas no mar morto, e se essa farinha a gente pode queimá-la logo. Fala agora, pata lá, que Rabbi Ishmael. A gente vai, essa Mishnah está indo de acordo com a opinião de Rabbi Ishmael, de Amar, que ele diz, Issaron Mekadesh. Ele sustenta que o Issaron é Mekadesh. Ele sustenta que quando o Kohen Gadol trazia de manhã o Issaron dele, ele colocava ele dentro de um utensílio de medidas chamado Issaron. Issaron era santo, e aí ele já santificava todo o Issaron por completo. Já Rabbi Yochanan está indo de acordo com as outras opiniões, que não era o issaron, não era esse utensílio de medidas que fazia a farinha santa. E sim, ele podia dividir a farinha e santificar metade em um, metade de manhã e santificar outra metade à tarde. Fala agora. Kshakoen mitkarev tchila la avodá, mevia sirita ifa shelo veovdá beyadó. Fala agora, um Kohen que ele nunca trabalhou no Beit HaMikdash. Ele vai trabalhar pela primeira vez, então ele tem que dar um sacrifício de farinha como inauguração do trabalho dele no Beit HaMikdash. E tem uma halakha especial nesse sacrifício dele. Normalmente um Kohen que traz um sacrifício, ele não precisa sacrificar o próprio sacrifício dele. Ele pode, mas se ele não quiser, ele não precisa. Já esse sacrifício, para inaugurar o começo do trabalho dele no Beit HaMikdash, ele tem que sacrificar essa farinha com as próprias mãos dele. Fala Gmará, Echad Kohen Gadol e Echad Kohen Ediot, tanto um Kohen Gadol como um Kohen Ediot, Sheavdu Ad Shelo Yeviu Asinit Haifa Shelahem, que eles trabalharam no Beit HaMikdash antes de trazer esse sacrifício de farinha como inauguração, Avodatan Cheira, o trabalho deles é kasher, ou seja, não é uma coisa que impede eles de trabalhar de trabalhar antes de trazer esse sacrifício de farinha? Sim, eles têm que, mas se eles não trouxeram e começaram a trabalhar, isso também, o trabalho deles está caché. Certamente eles vão ter que trazer em alguma hora esse sacrifício, mas não impede deles a trabalhar. Rabi Mana Abai Neymar, Rabi Mana quis dizer o seguinte: Boba Yom Shelit Karev Tchila Lavodá, Boba Yom Mitmane Liot Kohen Gadol, Mevishtai, Echad de Chinuchov, Echad de Chovat Ayom. Gente, estudou na Mishnah antes que, se um Kohen começou a trabalhar, ele tem que trazer um sacrifício de farinha como inauguração do trabalho. O que acontece com um Kohen que já estava trabalhando no Beit HaMikdash e agora ele vai virar um Kohen Gadol? Ele também tem que trazer mais um sacrifício de farinha como inauguração dele como Kohen Gadol. Agora, a pergunta que Mana quis dizer: o que acontece se ele nunca trabalhou no Beit HaMikdash e ele vai virar direto um Kohen Gadol? Será que ele precisa trazer dois sacrifícios de inauguração ou um só? Fala Rabi Mana, ele só precisa trazer um só. Um só ele traz de inauguração, e o segundo sacrifício ele traz sacrifício do Kohen Gadol, de Minchat Chavitin, um sacrifício de farinha que o Kohen Gadol tem que trazer a cada dia e dia. Em outro lugar, né, no Tratado de Menachot, tem opiniões que discutem com esse Rabi Mana. Eles sustentam que ele precisa trazer três sacrifícios de farinha. Um inauguração como Kohen Netiot, outro inauguração como Kohen Gadol, e um terceiro, o sacrifício de Chavitin, que o Kohen Gadol trazia a cada dia. Agora a Gemara vai discutir algumas leis desse sacrifício de farinha que o Kohen Gadol tinha que trazer a cada dia. Fala Gemara, Tufinei, está escrito no Pasuk que esse sacrifício de farinha ele era assado. Fala Gemara, Bishatavá Tufinei, vem Bishakari Tufinei. Quando que eles assavam esse sacrifício? Sim, na hora que eles traziam o sacrifício, e não assavam eles ao amanhecer. Pergunta Gemara, Vatanina, a gente estudou numa Mishnah, Eimidu Otan Chavitin, Eimidu Ose Chavitin, Lassot Chavitin, que eles acordavam e colocavam as pessoas que faziam o Chavitin em pé, logo amanhecer, para fazer esse sacrifício de Chavitin, para assar essa farinha. Amarabhi Avalacha, Lassot Chavin Levucha. Não, não era para assar o próprio sacrifício, sim, preparar, esquentar a água que era usada para fazer esse sacrifício. Fala Gemara, Tufinei, a gente aprende da palavra Tufinei, que é assar esse sacrifício. Rabi Asa Beshem Rabi Hanina, Rabi Asa no nome de Rabi Hanina sustenta que metagnava hakrova, primeiro se fritava essa farinha e óleo e depois se assava. Rabacha Beshem Rabi Hanina, Rabacha Beshem Rabi Hanina sustenta ao contrário, o falta, hakrova, primeiro se assava e depois fritava. Fala Gemara que a gente encontra mais Tanaim que discutem nessa discussão. Tufinei, a palavra Tufinei assar, então o primeiro Tana aqui sustenta que quer dizer Teafenana, você vai assar uma coisa que já foi uma vez fritada. Rebi Omer, Teafenana, você vai assar ela bonita. E se ela já foi fritada uma vez, ela já tem manchas de óleo e já não é uma coisa bonita para assar. Rabi Dosa, Omer, Rabi Dosa tem uma terceira opinião. Tefaena riba, ele sustenta, você tem que assar ela algumas vezes. Ou seja, você primeiro assa ela, depois você frita e depois você assa ela de novo. Para cumprir as duas opiniões. Fala Gemara, Atenini Plug, tá aqui em Plug. Então essa discussão está indo como a discussão passada. Manda amar Tefaena na. A opinião que fala que você tem que assar ela bonita, que manda amar, sustenta como opinião. Ou fava, você vai assar e depois fritar. O manda amar é a opinião que sustenta. Te afena na que você vai assar ela quando ela já está frita, que manda amar, metagna. Primeiro você frita, depois você assa. Fala Gemara. Lo sov davar shemet. Não só essa lei que a gente estudou na nossa Mishnah, que se o Kohen Gadol morreu, então a gente tem que decidir quem vai trazer o sacrifício de Chavitin dele, não é só quando ele morre. Ela afilo nitma, mesmo se ele ficou impuro e ele não pode sacrificar o sacrifício dele. Ela afilo nitma mimumi, mesmo se ele recebeu uma ferida, que ele não pode mais trabalhar no Beit HaMikdash, também tem essa lei que a gente estudou na Mishnah. Tani Rabi Yehuda ben Pazi, assim a gente estudou numa braita que Rabi Yehuda ben Pazi do lugar de Bar Dilei, ela afilo nitma mimumi, que a gente estudou que mesmo que o Kohen Gadol recebeu uma ferida, ele não pode mais trabalhar, também tem essas leis que estão escritas na Mishnah. Fala Gemara, מנין לכהן גדול שמת ולא מינוח אל תחתיו, שתי מלכתו קרבה משל יושים. כמו כדי שסבי כסיום כהן גדול מוהו, אינם כלו קרם כהן גדול נולגן דלי. כי הוא סקריפיסו של חביטין לספרים, הקריטיק את הזה תודוג'יה, אי סקריפיקדו פלו זה לדלוס דלי, כמו פינאות של הביעוד הנולס המשנה, תמוד אומר, כמו תסקריטו לנו פסוק, מבניו יעשה אותה. כמו תסקריטו, כי וי ויל, אונדוס פילוס דליס, דלי יווי פזל. יכול להביאנו לחצאים, סירה כי ליווי תרזה, וזה לדלוס ונתרזה אלס, פול מטאג, עושה שהמטאג של מהם, מטאג של נויד שקום ופאי, תבוד אומר, אותה, שקי תסקריטו יעשו אותה, סירה פזה, אלא, אשר יצ'בלנג'י, כולם, אשר יצ'בלנג'י, כי תגיד פזה, תגיד סקריפיקה אלא פול קומפלטו. דברי רבי יהודה, זה פנאות של רבי יהודה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון עושה די דנאו, אינה באה משל ציבור, איזה סקריפיסיו, כאילו כהן מורי, ainda não colocaram o Coen Gadol no lugar dele, esse sacrifício de farinha do Coen Gadol é trazido pelo público. Xenemar, como está escrito no Pasuk, Chok Olam. Já que está escrito no Pasuk que esse sacrifício de farinha é um Chok Olam, é uma lei para sempre, mas já que está escrito Chok, Chok é como um pacto. Então, Mishabrit Krutalo é quem traz esse sacrifício, quem fez o pacto com Hashem, que é todo o povo, é o público. Kalila Taktar, está escrito no final do passo, que ele é sacrificado por completo. Kalila Aktara, esse é um sacrifício que a gente sabe, todo sacrifício de farinha que pertence a qualquer Kohen, mesmo um Kohen Gadol, ele é totalmente queimado no Mizbeach. Sacrifício que é trazido de farinha pelo Israel, por uma pessoa do povo. Então, um Kometz, uma certa medida, uma mão é sacrificada no Mizbeach, e o resto é comido pelos Kohanim. Já um sacrifício de um Kohen é totalmente queimado no Mizbeach. Então fala agora que mesmo que esse sacrifício está sendo trazido pelo público, mas assim a gente considera ele como se fosse um sacrifício de um Kohen, ele tem que ser sacrificado totalmente no Mizbeach. Fique com a gente, amanhã a gente vai discutir mais coisas sobre esse sacrifício de farinha do Kohen Gadol.